Deus, Deus é refúgio. Esse é o título da mensagem. Eu convido você a me acompanhar no Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Meus amados, esse salmo, ele tem a sua provável autoria dos filhos de Coré, que eram músicos do templo. E tudo indica que esse salmo ele foi composto em um tempo de crise, o que torna impressionante a sua profissão de fé. Num tempo de crise, dizer coisas tão maravilhosas como essas. Quanto ao tempo que esse salmo foi escrito, é incerto. Porém, alguns comentaristas acreditam que se deu no mandato do rei Ezequias, rei de Judá, onde Deus os livrou da invasão de Senaqueribe, o rei da Síria. Então, vai dizer o texto, que em uma noite só, o Senhor matou 185 mil do exército dos assírios que vinham intentar contra Judá. E isso está constando em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Esse salmo, ele apresenta na sua estrutura situações muito difíceis mesmo. É claro nesse salmo, nas entrelinhas dele, a presença de grandes tribulações, de grandes adversidades, o que denotam um perigo. Então, o que o salmista está externando por meio dessas linhas, desses versos, é que estavam correndo um grande perigo. E por isso faz jus à menção de um refúgio, de uma fortaleza, porque esse é o intuito de um refúgio, de uma fortaleza, proteger aqueles que estão correndo perigo. Então, no versículo 1, o salmista, com uma expressão ou um sentimento geral, ele começa estabelecendo que Deus é suficientemente poderoso para proteger o seu povo. E a palavra refúgio desse verso, a sua tradução literal é abrigo contra o perigo. Essa é a tradução literal da palavra refúgio. E ele continua esse verso com o termo socorro bem presente. Ou seja, o auxílio divino vem exatamente quando se faz necessário. Então não é no nosso tempo, mas é quando se faz necessário. O termo bem presente, ele tem implicações na prontidão de Deus em ser achado. E aponta também na suficiência do Senhor para toda e qualquer situação. Não tem algo que é impossível para Deus. Não tem algo que fala, puxa, isso aí não dá com Deus, a gente vai ter que recorrer. Não! Deus, ele é suficientemente poderoso para toda e qualquer situação. Deus basta, porque ele é sempre presente. A ajuda de Deus é sempre presente. Ele completa o momento. Ele é suficiente na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Só que lembre de necessário, de necessidade. Então, muitas vezes, nós nos chocamos diante dos sofrimentos, das adversidades, porque achamos que é o nosso necessário. E Deus sabe o que é o nosso necessário. Mas saiba que ele é sempre presente. Não tem um momento da sua vida que ele está distante, que ele não está possível a você acessá-lo, a você encontrá-lo, a você vivenciá-lo pela sua vida, pela sua devoção e no mais profundo do seu ser. Então, nos versículos 2 e 3, esses versos apresentam uma confiança em Deus, mesmo que o mundo entre em caos, mesmo que as separações que Deus fizera entre os limites da água e a terra entrem em colapso. Apresentam aqui esses dois versos situações de perigo, que são suficientemente capazes de traumatizar, de abalar qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Então, nós podemos lembrar, o que não faz tanto tempo assim, quando nós tivemos um tsunami. Não aconteceu aqui. Aconteceu distante, mas aconteceu na face da terra. E muitas pessoas padeceram ali, muitas pessoas. Eu vivenciei muitas histórias, estava em tempo de seminário, tivemos trabalhos acadêmicos onde tinham preletores de missões e recebemos a visita de uma missionária que estava lá onde aconteceu o tsunami. E ela pôde testemunhar o como foi traumático, o como que foi difícil isso, essa tragédia. E nós podemos lembrar de outras devastações que aconteceram, como o terremoto que aconteceu lá nos mares do Japão, e muitas pessoas ali também morreram. Quantas devastações, quantas lamentações, quantas separações. E talvez, para mim, para você, que não moramos nesses lugares, que não temos nem parentes sequer nesses lugares, talvez não faça tanto sentido. Mas certamente aqueles que se encontraram nesse cenário ficaram traumatizados. Então eu sei que não tem muito a ver com o teor desses versos, mas então nós temos vivido também uma grande catástrofe. E nós temos perdido pessoas muito próximas. Num primeiro momento foram pessoas mais distantes. Aí começou a se aproximar mais, começamos a perder amigos, conhecidos de conhecidos, mas chegou a alcançar até algumas famílias. Então isso tem chegado mais perto e certamente muitos se encontram traumatizados. Mas fique com essa situação dos versículos 2 e 3, porque aqui apresentam essa catástrofe da natureza, né? Mas nós podemos trazer, empregar esses termos para a situação que nós estamos vivenciando. Contudo, meus amados, a verdade é que nós nunca imaginamos uma possibilidade de uma catástrofe que alcance assim algo mundial. Nunca. Nunca imaginávamos passar por isso que nós estamos passando. A gente sempre escutou doenças, enfermidades, mas sempre estava muito distante. E então nós, há um pouco mais de um ano, temos vivenciado uma situação que estava distante, foi se aproximando e foi se aproximando, foi tomando países da Europa, foi chegando na América. e chegou no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa vizinhança, na nossa família. E o salmista, o que ele traz é que diante dessas situações, de uma catástrofe como essa, que abalou, aqui no texto, né, as águas com o limite que ela tem, que o Senhor estabeleceu para ela, com a terra, mas enfim, então vamos vivenciar e trazer também para a nossa situação, para a nossa realidade. Então, diante de tal situação que o salmista estava refletindo, estava expondo, estava orando, estava cantando, né, como dizem que os salmos, eles são cânticos, que eles cantavam salmos. Então ele diz que diante de tal situação, não temeremos. Os versos 2 e os versos 3. Diante de tal situação, de uma catástrofe, que chegue, desmorone, que alcance a muitas pessoas, que possa até ceifar a vida de tantas e tantas pessoas. Ainda assim, não temeremos. E quando ele diz que não temeremos, ele está se colocando em meio ao povo de Deus. Não está dizendo que ele está sozinho, mas ele está entendendo a vida de uma comunidade, de muitas outras pessoas que estão com ele. Porque ele tem Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza, aquele abrigo contra o perigo. Ele tem em Deus o socorro bem presente nas tribulações. E observem que isso é uma profissão de fé e tanto. Né? Ter Deus como refúgio, fortaleza, socorro bem presente. E ainda que tudo se transtorne à nossa volta, ainda que situações traumáticas, de tragédias, venha assolar a tantos. Ainda assim, não temeremos. Que profissão de fé. Que profissão de fé e como é difícil dizer e empregar tais palavras. Porém, entenda bem, meus amados, ele não apresenta essa profissão de fé, esse verso, essa frase, com a intenção de dizer que a mente dele, que a mente dos santos, está isenta do medo. Ele apenas retrata que tudo quanto porventura ocorra, jamais sucumbirão os seus, o povo de Deus, que fazem tal profissão de fé pelo medo do terror. Tudo que aconteça, tudo que venha acontecer, pessoas, cristãos, povo de Deus que professam tal fé, ainda assim, não sucumbirão pelo peso do terror. O que o salmista está dizendo aqui é: independente do que venha a acontecer, Deus está comigo. Independente do que venha a acontecer, Deus está conosco. E aqueles cuja confiança está em Deus, certamente, Deus está com os seus. Tenha confiança nisso. O Senhor está contigo. O Senhor está conosco. Onde está a sua confiança? Onde você tem depositado a tua fé? O que tenta roubar a tua paz? Eu te convido, meu amado, a descansar nos braços do Senhor, porque Ele verdadeiramente cuidará de ti. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Independente do que aconteça, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. O Senhor, Ele te chamou para algo muito maior do que a sua própria vida. O plano dEle é muito maior do que a nossa própria vida. E nós viveremos para todo e sempre com o nosso Senhor. Ele foi preparar morada, ele voltará para buscar os seus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar da presença do nosso Senhor. Onde está a sua confiança? Onde está? Isso me leva a lembrar daquela poesia anônima que ela é frequentemente atribuída a Teresa d'Ávila, mas que ela é anônima, então tem um tanto de incerteza quanto a isso. Mas nos acostumamos e atribuímos, né, isso já à tradição, a Teresa d'Ávila, que dizem algumas palavras tão maravilhosas como essas. Move-me, enfim, o teu amor, e de tal maneira que, ainda que não houvesse céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse inferno, te temeria. Nada tens que me dar para que eu te queira, pois mesmo que eu não esperasse o que espero, o mesmo que te quero, eu te quereria. Nossa, que maravilhoso isso, né? E me lembra também de Abacuque. Abacuque 3, versículos 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Meu amado, quem diz tal expressão, como esses dois, eles não estão presos somente nesse lugar, não. Não estão. E o que esses dois estão externando aqui é que nada do que vem acontecer nesse mundo, nada, apaga a riqueza e o futuro maravilhoso que Deus preparou para nós. Nada do que vem acontecer nesse mundo apaga a riqueza e o tesouro daquilo que o Senhor preparou para nós. Porém, Deus, na tua infinita graça e misericórdia, ele sempre vem ao nosso encontro. E então, no versículo 4, o salmista vai dizer que há um rio. E eu quero dizer algumas coisas acerca disso, para que você venha entender o que o salmista está dizendo. A água era um bem muito precioso na Palestina, especialmente em Jerusalém, uma das poucas cidades que não fora construída à beira de um rio. Tanto que Ezequias, ele usou de sabedoria para construir um sistema subterrâneo de abastecimento de água para dentro da cidade, conforme consta 2 Reis 20:20 e 2 Crônicas 32:30. Então, meu amado, entenda bem a riqueza de usar esse termo se referindo às águas. E o salmista entendia muito bem que Deus é aquele que supre a sede humana, é aquele que é a água da vida, e por isso dá alegria à cidade de Deus. Porque quando nos vemos numa situação de falta, nós valorizamos muito mais. Então, aquilo que era difícil, especialmente naquele lugar, e o Senhor deu sabedoria para o servo dele, para poder trazer, encurtar essa dificuldade, então ele usa esse termo, nesse salmo, para poder dizer que há um rio, tem água, e o Senhor é a água da vida. Ele diz ainda no versículo 4, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus, ele já habitou em templos construídos por mãos humanas. Mas hoje ele habita na vida daqueles que o reconhecem. Hoje o templo somos nós. E então, bramam nações, reinos se abalam, como diz o verso 6, porque tudo é provisório diante do Deus que é permanente, diante do Deus que é absoluto. Mas onde Deus está? O santuário das moradas do Altíssimo. O lugar onde ele habita. O que o salmista diz é que é inabalável. Inabalável. Bramam nações, reinos se abalam. Pessoas se perdem. Mas onde o Senhor está? O santuário das moradas do Altíssimo. Não será abalado. E diante de crises existenciais, tribulações, tamanhas lutas, o salmo continua e com ele a boa mão do Senhor. Continue, meu amado, porque parando frente aos problemas, você não conseguirá experimentar o livramento do Senhor. Então continue. Não pare diante das adversidades. Não feche o seu coração, os seus pensamentos. Não se feche para a vida. Mas fique na expectativa e aguardando pelo Senhor, porque o livramento virá. Deus é conosco. Deus é contigo. Versículo 5 diz: Deus a ajudará desde antemanhã. Dependendo da versão, diz: Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. E assim ecoa a maior libertação de todas. O mesmo termo aqui se refere ao que aconteceu lá em Êxodo 14, 27, quando Deus fechou o mar sobre Faraó, sobre o exército egípcio que perseguia os israelitas. Deus foi em auxílio deles. Deus vai em auxílio daqueles que confiam nele. Nós nos deparamos com as lutas, com as aflições, mas ao romper da manhã, nós nos deparamos com a bondade do nosso Deus. O Senhor é presente. O Senhor está conosco. Ore pedindo que Ele abra os seus olhos para enxergar essa maravilha. Abra os nossos olhos, o nosso coração para vivenciarmos essa maravilha, porque Deus é conosco. E assim como o povo de Judá recebeu o livramento e o Senhor tirou 185 mil do exército dos assírios que ameaçava invadir sob o comando de Senaqueribe, como citado no início da mensagem, 2 Reis 19, 35. Assim como tantos outros livramentos, assim como as trevas. As trevas, elas prevalecem durante muito tempo. Chega a noite, e para algumas pessoas, a noite demora para acabar. Tem pessoas que são aterrorizadas pela noite. E muitas vezes, diante das trevas, nós não enxergamos um palmo na nossa frente. Mas quando chega o tempo determinado pelo Senhor, essas trevas são dissipadas. Ela é dissipada pelo dia. E é assim que Deus vem em auxílio daqueles que nele esperam. Confie em Deus, mas lembre que o tempo é dele. Se baseie no Kairós, não no Cronos. De uma coisa você pode ter certeza absoluta, meu amado. Deus não está atrasado nunca. Deus não perdeu o horário. O despertador de Deus não tocou, né? Às vezes nós dizemos, puxa, o despertador não tocou. Não! O Senhor não tem essa limitação tão pequena que nós temos. Deus não está atrasado nunca. Ele está no tempo certo. A suma de tudo é, se desejamos ser protegidos pela mão divina, então nós devemos nos preocupar, antes de tudo, acima de tudo, que Deus habite no nosso meio. É aqui que nós devemos nos concentrar. Se desejamos ser protegidos pela mão divina, o nosso envolvimento, o nosso coração, a nossa vida tem que se entregar para essa verdade, para que Deus habite, tenha liberdade de atuar em nosso meio. O verso 6 diz, Ele faz ouvir a sua voz, Ele faz ouvir a sua voz. Bramam nações, reinos se abalam, o mar pode estar enfurecido, a terra pode vivenciar terremotos, catástrofes de ordens naturais, da natureza, mas a última voz é dele, a última voz é dele. A voz de Deus, sem dúvida, significa a sua vontade, o seu mandamento. Ele põe fim ao caos. Ele tem o controle em suas mãos. E sobre isso eu lembro que foi essa voz que ecoou em meio ao caos que trouxe ordem nesse mundo. Foi essa palavra de ordem criadora. Esse Deus que faz ouvir a sua voz. O Deus que disse... Haja luz e houve luz. Água, vem até aqui. Terra, você fica aqui, o céu fica aqui. E colocou cada coisa no seu lugar, inclusive o ser humano. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder da voz do Senhor. Ele faz ouvir a sua voz. Mesmo os exércitos mais poderosos, os países mais consolidados e preparados para uma guerra. Mesmo tudo isso, Deus está acima de tudo e de todos. E diante dele, todo joelho se dobrará, porque ele faz ouvir a sua voz. Que essa voz chegue de maneira poderosa no seu coração, hoje. Não tema, meu irmão. Diante das circunstâncias, Deus está no controle. Ele põe fim ao caos que bate à sua porta e ninguém pode te roubar de Deus. Ninguém. Isso não é um jargão de crente não, viu? Ah, Deus está no controle de todas as coisas. Isso é a mais profunda e absoluta verdade. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle, não. Então, o versículo 7 diz assim, O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. E aqui é onde aparece no Salmo o primeiro refrão. O primeiro refrão. Meus amados, a comunidade dos fiéis baseia a sua confiança em Deus, confiando sempre no livramento, mas acima de tudo, no cuidado divino. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com uma situação triste, uma enfermidade, a nossa esperança, e assim deve ser, é sempre da cura, da restauração, de cessar o mal. Contudo, acima de tudo, a comunidade dos fiéis precisam estabelecer a confiança no cuidado divino. No cuidado divino. Porque nem sempre as coisas acontecem da maneira que nós elaboramos e esperamos. Então, nós precisamos dizer que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele é Deus. Que Deus tem o controle de tudo. Que Deus trabalha de formas distintas. Ele cura, mas nem sempre do jeito que nós esperamos. Ele salva, mas nem sempre do jeito que nós esperamos. Mas de uma coisa você pode ter certeza. O Senhor tem o controle sobre tudo e sobre todos. Disso você pode ter a mais absoluta certeza. Confie em Deus. Estabeleça a sua confiança em Deus. No livramento, mas acima de tudo, no cuidado divino. Você pode dizer isso hoje? Que você confia em Deus? Se não pode, meu amado, desenvolva essa certeza no seu coração. Busque a Deus e acredite que Ele é contigo, que Ele é o seu refúgio. Acredite nisso. Acredite. O verso 9 diz que Ele põe termo à guerra. Dependendo da versão, diz, Ele dá fim às guerras. Deus sempre vem até os seus com a paz. Deus sempre vem até os seus com a paz. Mesmo que o caminho para que ela venha até nós seja através da guerra. Deus sempre vem até os seus com a paz. Mesmo que o caminho para que ela venha até nós seja por meio da guerra. Mas a paz vencerá, vencerá a guerra. O amor vencerá o ódio, porque ambos fluem de Deus e para Deus voltaremos. Então busque a paz em Deus. E se a situação que te cerca é uma guerra, saiba que ainda assim é possível desfrutar da paz que vem do Altíssimo. E Ele certamente preencherá a sua vida. E então, no verso 10, o salmista diz, aquietai-vos. Dependendo da versão, eu achei muito interessante esse termo que diz assim, parem de lutar. Aquietai-vos. Parem de lutar. Entenda bem, meu amado. Isso aqui não é falado, esse termo, essa expressão, como consolação para os aflitos. Não é assim que é dito, pronunciado esse termo. Mas como repreensão para um mundo inquieto e turbulento. Assemelha-se a uma ordem como a dada por Jesus ao mar, lá em Marcos 9,39, onde diz que ele repreendeu o mar e o mar se aquietou, se acalmou. Apresenta a glória de Deus. Se nós nos dedicarmos a viver e crer nas promessas e nos mandamentos de Deus, nós estaremos ocupados demais para interferir nesse processo. Nós precisamos apenas nos dedicar para crer e viver as promessas, mas sobretudo os mandamentos de Deus. E assim fazendo, nós estaremos ocupados por demais para interferir nesse processo. Aquietai-vos. Deixemos Deus trabalhar em nossas vidas. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu irmão. Aquiete o coração, aquiete a alma. Pare de lutar. Deixe Deus atuar. Então, no verso 11, nós nos deparamos com o segundo e último refrão. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. O refrão é aquela parte da canção que fixa em nossos pensamentos. Às vezes não sabemos cantar a música, mas estamos seguros no refrão. E por que aprendemos o refrão se não pela repetição? Observe quando os irmãos do louvor mesmo aqui vêm trazer uma canção nova. Embora a canção sempre seja projetada, o que ele sempre se preocupa a nos ensinar no primeiro momento é o refrão. Às vezes fazemos até aquele ensaio antes, né? E aí então, nós cantamos o refrão. Às vezes fica aquele silêncio na hora da canção. Só escuta só os irmãos do louvor. Todo mundo cantando, mas baixinho. Não solta o gogó do lugar, porque às vezes quando não está todo mundo cantando, e se um se empolga e solta a voz, quando ele erra, todo mundo percebe, né? Mas no refrão, que nós estamos seguros, aí então nós soltamos a voz e escutamos a voz de toda a comunidade. Porque nós estamos seguros. Mas o que traz essa segurança se não a repetição? Às vezes nós até nos esquecemos da letra, né? Acontece com você. De conhecer um louvor, conhecer uma canção. E aí em casa você tenta lembrar ali, cantar e trava naquele momento. Mas o que você lembra? O refrão. Então a gente canta o refrão. É a repetição para nos dar a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas. Então é proposital esse refrão nesse salmo. Às vezes, quando começamos a vivenciar tragédias, situações adversas, problemas que batem à nossa porta, e começamos a escrever as linhas do salmo da nossa vida. Então é muito fácil quando escrevemos e lemos e vivenciamos tal expressão trazer amargura, tristeza e até fechar os nossos olhos para enxergar a presença do Senhor. E então é importante, algumas vezes durante o salmo da nossa vida, às vezes, sabe quando a gente canta aquele louvor, que você canta um verso, né? É muito pequeno lá, o período lá da letra que você canta, e aí volta novamente o refrão. Às vezes nós precisamos fazer isso na nossa vida, para não nos fecharmos para a canção da nossa vida, para o salmo da nossa vida. Então escrevemos lá as adversidades, os problemas, as situações difíceis. Aí quando aquilo está trazendo amargura, dificuldade, quando aquilo está nos fechando para não conseguirmos enxergar o Senhor, aí vamos lá e vamos escrever o refrão. O refrão que traz verdades maravilhosas e absolutas sobre o nosso Deus. Aí então a vida continua e continuamos escrevendo. Problemas, adversidades, situações difíceis, traumáticas. Mas quando está naquele limite, volte a cantar o refrão novamente. É a repetição que nos traz essa segurança e podemos soltar a nossa voz para cantar o refrão. É a repetição. Então, meu amado, se você não está seguro, se você não está seguro daquilo que representa o Senhor na sua vida, escreva esse refrão uma vez atrás da outra e cante esse refrão no salmo da sua vida, na canção da sua vida, que você possa se deparar com muitos refrões, até que isso possa te trazer um pouquinho mais de segurança, de certeza, de convicção, e quem sabe assim você pode compor muitas outras linhas de sofrimentos, de adversidades, de situações difíceis e quem sabe até traumáticas. Mas aí então, quando chegar no seu limite, escreva novamente o refrão. Porque o salmo da nossa vida, ele continua até o dia que o Senhor nos chamar e nos levar para o lugar que ele preparou para os seus. Então, meus amados, a exemplo dos pais da igreja, é necessário repetirmos algumas expressões bíblicas para que aquilo que nós falamos com a boca desça para o coração. E quando desce para o coração, quando isso faz morada em nós, aí então a gente pronuncia isso de uma maneira diferente. Sabe, você sente quando você diz algo que você experimenta, que você vivencia. Até as pessoas sentem quando você está dizendo algo profundo que você sabe o que está dizendo. Então faça isso. Enquanto não tenha essa segurança toda, repita. Repita. Fique seguro no refrão. O que você precisa ficar seguro é no refrão. Aí quando isso essas verdades bíblicas, elas estiverem fixas, escritas no nosso coração, pelas mãos do próprio Deus, aí então vamos pronunciar tais expressões de maneira diferente. Aí então nós poderemos desfrutar de uma profissão de fé maravilhosa, como essa que o salmista nos apresenta. Deus é refúgio. Esse é o título da mensagem. Mas, para fazer maior sentido, ele precisa ser o seu refúgio. Ele precisa ser o nosso refúgio. Então, creia no mais profundo do seu coração que Deus é contigo. Creia nisso. Creia nisso. Creia que Ele é o seu refúgio, que Ele é o nosso refúgio. Fale isso com o coração e desfrute da certeza desse cuidado. Esse é um salmo onde nós somos exortados a nos entregarmos com confiança à proteção de Deus. E a não duvidarmos de que, confiando destemidamente nele como nosso guardião e protetor do nosso bem-estar, nós seremos continuamente preservados em segurança contra os assaltos do inimigo. Enquanto as mãos de Deus estiverem estendidas para nos salvar, poderemos descansar nele. O menos para Deus é mais. As situações, as circunstâncias, a lógica, tudo isso está submisso ao nosso Deus. Ele é capaz de subestimar toda a regra humana, porque Ele é o soberano. Você não pode mudar o amanhã. Então se alegre no Deus da sua salvação hoje, porque o amanhã, ele está seguro nas mãos de Deus. Ele está seguro nas mãos de Deus. Diga para sua alma: Deus é o meu refúgio, socorro bem presente. Feche seus olhos.